Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada, o nosso pregador será o reverendo Jonatas Fernandes de Souza Outeiro. Ele é pastor no âmbito do Sino do Mogiana. Reverendo Jonatas Outeiro, seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra.
Muito obrigado, irmã Ana Maria. É um prazer estar aqui com as irmãs e com os irmãos mais uma vez, trazendo e compartilhando um pouco da palavra do Senhor nesse momento precioso que são as madrugadas de oração. E nós sabemos que as orações que são feitas nesses momentos têm fortalecido a igreja, a obra missionária, o ministério pastoral dos pastores da nossa igreja, e é um privilégio poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com cada um dos irmãos aqui presentes. E eu quero, nesse momento, ler um texto da palavra do nosso Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, os versículos 1 a 4. A palavra do nosso Deus nos diz assim: "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém." Meus irmãos, eu quero meditar um pouco nesta madrugada sobre a nossa vida com Cristo aqui nessa terra. Nós temos que pensar no nosso viver em Cristo, justamente porque é a recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos e também dada a nós de buscarmos e pensarmos as coisas lá do alto. E quando olhamos para esse texto da palavra do nosso Deus, nós podemos perceber aqui o apóstolo Paulo falando sobre a verdadeira vida cristã. Ele passa a ensinar aquela igreja do passado a verdadeira prática da vida cristã. O capítulo 3 da carta aos Colossenses nos mostra verdades preciosas sobre a segurança da igreja que só é encontrada em Cristo Jesus. E é por esta razão que, quando lemos estes versículos 1 a 4, eles nos alertam sobre a importância de levarmos uma vida espiritual elevada, buscando a presença do Senhor e pensando nas coisas que são eternas. Já quando continuamos olhando o restante deste capítulo, vemos nos versículos 5 a 17 as consequências práticas da salvação em Jesus Cristo. Depois, vemos os deveres da família, a vida profissional, e tudo isso organizado para que possamos viver a vida com Cristo nesta terra. Mas os 4 primeiros versículos, texto que nós lemos, nos mostram o que é o viver com Cristo nesse mundo. E todos nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos viver com Ele nesse mundo. E aqui nós vamos perceber que a vida com Cristo é um lembrete do nosso estado espiritual, é uma grande responsabilidade, e é o morrer para o mundo e aguardar a revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ao vivermos com o Senhor Jesus nesta terra, nós temos que sempre nos lembrar do nosso estado espiritual. A primeira parte do versículo primeiro, ela vai nos dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o apóstolo Paulo está colocando aqui um condicionante. Se vocês foram realmente ressurretos com Cristo, e o que ele quer fazer com isso? Lembrar aos crentes de Colosso e a nós também, que nós estávamos num estado de morte espiritual nos nossos pecados. E Cristo nos deu vida, nos ressuscitando dos mortos. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso, nos primeiros capítulos, especialmente no capítulo 2, versículo 1, quando ele nos diz que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e fomos ressurretos em Cristo. E lembrar disso é o recurso que nos capacita a vivermos neste mundo. Saber que Cristo está no trono, que ele veio a esse mundo, viveu entre nós, morreu a nossa morte, assumiu e pagou a culpa pelos nossos pecados, ressurgiu para nos dar uma vida eterna, subiu aos céus, de onde voltará para nos buscar. E é isso que nos sustenta. Lembrar disso é o recurso que nos capacita a vivermos para ele neste mundo. Nós fomos trazidos a uma nova vida espiritual e devemos manifestar essa nova vida a cada dia. E somos em Cristo feitos novas criaturas. E é aqui que nós nos lembramos do conhecido texto de 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Diante disso, todas as nossas afeições devem estar voltadas para o Senhor Jesus. Paulo está escrevendo à igreja e não aos ímpios. E toda a exortação da palavra de Deus é para aqueles que foram vivificados em Jesus Cristo. Nele, nós fomos restaurados da morte espiritual de Adão e temos um novo estado. E desta forma, o nosso estado terreno é esse. E é um estado bastante interessante. O estado de que somos alguém que não está morto no pecado, mas morto para o pecado. Morremos com Cristo, ressurgimos com ele para uma nova vida, guiada pelo poder do Espírito Santo, que passa a habitar no coração de todo aquele que crê. A vida que temos agora é guiada, governada, pela suprema e soberana graça divina. E assim, passamos a viver o mais próximo possível do Senhor, em obediência à sua palavra, pois a obediência é o fruto e a evidência da verdadeira conversão. O Espírito Santo é o que nos capacita a crermos e a obedecermos à lei do Senhor com base na perfeita obediência de Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nos ensinou que a nossa vida só é uma vida plena quando, como a seu exemplo, vivemos para satisfazer a vontade do nosso Pai. Assim, aprendemos a obedecer o mandamento do Senhor e temos o privilégio de termos sido ressurretos com Jesus, e em virtude disso, estamos unidos a Ele e somos justificados por Ele, estamos sendo santificados por Ele e finalmente seremos glorificados por Ele. A vida com Cristo nessa terra é um lembrete do nosso estado espiritual, mas também é uma grande realidade, uma grande responsabilidade. A segunda parte do versículo primeiro, e o versículo 2 nos dizem assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Nós vemos aqui uma exortação extremamente clara e prática: colocarmos o nosso coração no céu, buscar as coisas do alto. A recomendação da palavra do Senhor é que devemos tirar o nosso coração das coisas desse mundo, tirar as nossas preocupações e que estas preocupações estejam voltadas para as coisas eternas. O nosso objetivo é a vida celestial. Nós somos apenas passageiros nessa terra. O nosso objetivo é manter a mais profunda comunhão com Deus, em fé, esperança e amor. Afinal de contas, esse trinômio, fé, esperança e amor, se repete em todas as cartas do apóstolo Paulo. E é por isso que nós devemos, portanto, viver como Cristo viveu aqui na terra, olhando para o alto, para o trono celestial onde o Pai se assenta. Por isso é que muitas vezes acaba havendo muito mundo em nossos corações. Nós nos preocupamos demais com as questões terrenas e muitas vezes preocupamos-nos pouco com a vida celestial. Buscar as coisas lá do alto é colocar o nosso afeto em Cristo, é amá-lo, é viver para que os nossos desejos sejam desejos santos, assim como foram os desejos do Senhor Jesus. Isto é, desejar o que o Senhor desejar. Davi, no Salmo 27, versículo 4, ele diz algumas das palavras mais maravilhosas que dizem respeito a esse desejo santo pelas coisas de Deus. E o salmista nos ensina: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E que desejo maravilhoso é esse? O desejo do salmista era viver na presença do Senhor, pensar no Senhor, adorar ao Senhor de maneira constante, permanente. Será que esse muitas vezes tem sido o nosso desejo? A nossa responsabilidade nessa vida é vivermos uma mentalidade espiritual, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 8, os versículos 5 e 6, quando ele nos diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vida e paz. É o desejo de quase todo ser humano e só pode ser encontrado em Jesus Cristo. É por isso que devemos, em tudo o que acontece em nossas vidas, aspirar à pátria celestial. Como o autor da carta aos Hebreus nos diz em Hebreus 11, 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E nós temos uma cidade santa, celestial, preparada para os que creem, e nós iremos habitar nela com o Senhor Jesus. Esta é a nossa maior esperança, é a razão de ser da nossa vida aqui. Por isso, meus irmãos, não espere nada desse mundo, mas espere em tudo do reino de Deus. E quanto mais amarmos a terra, menos amaremos a Deus. Mas quanto mais amarmos o céu, mais desejaremos estar com Deus e a nossa vida fará diferença nessa terra. Nós temos vivido tempos difíceis. Temos vivido numa geração que não ama a Deus. Vivemos em uma geração que ama os benefícios que Deus pode dar, mas não ama o próprio Deus. Isso talvez seja até mesmo pior do que o próprio paganismo que reina em nosso mundo. É por isso que nós temos que refletir, sabendo que a nossa maior responsabilidade é o amor a Deus e o seu reino de forma suprema. Amá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí nós devemos nos perguntar: O que tem ocupado o afeto do nosso coração? O dinheiro? A saúde? Os filhos? Maridos? Esposas? Namorados? O nosso bem-estar? Os nossos prazeres? As nossas diversões? Ou a presença do Senhor Jesus? O que tem ocupado o nosso maior amor? Por isso, a vida com Cristo nessa terra é um lembrete do nosso estado espiritual. É uma grande responsabilidade, mas também é o morrer para esse mundo. O versículo 3 nos diz: Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A razão da vida cristã é que morramos para o mundo e vivamos para Cristo. É interessante que, antes dos cristãos poderem alcançar o mundo, eles devem primeiro deixá-lo. Mas como assim? Nós temos que morrer para viver aqui? Sim. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nos diz, falando a respeito de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Jesus arranca as nossas raízes desta terra e as coloca no reino dos céus. O nosso crescimento espiritual, a nossa alegria, a nossa fecundidade espiritual exige que tenhamos uma perspectiva adequada sobre o mundo. E nós temos que lembrar que nós não somos desse mundo, embora estamos nele. Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Pois conforme Filipenses 3:20 nos diz, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é somente quando nos elevamos acima do mundo que estamos, é que nós podemos apreciar a grandiosidade de Deus e a pobreza espiritual terrível em que a maioria das pessoas vive. E assim aprendemos a fixar as nossas mentes nas realidades celestes. O conhecido e renomado pastor John MacArthur certa vez disse: a preocupação com a realidade espiritual que é a marca da verdadeira espiritualidade. É estarmos com a mente nas coisas do alto. O apóstolo Paulo enfatiza aqui a razão dos que vivem nos lugares celestiais é justamente pensar como cristãos, estamos peregrinos nesta terra, unidos pela fé em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. E por esta união com Jesus Cristo, nós morremos a morte necessária nele. Os nossos pecados foram perdoados. E o pecado nunca mais pode nos acusar novamente. E assim morremos para o pecado, morremos para o mundo. Pois Cristo, ao morrer no nosso lugar, morreu a nossa morte. E ao ressurgir dos mortos, ele nos trouxe vida. O pecado, com sua presença e com seu poder, ainda nos afeta, mas não tem o poder de nos condenar. A vida do cristão está oculta em Cristo, ou seja, ela está escondida, guardada e eternamente segura de todos os inimigos espirituais que nos cercam. Por isso, ao morrermos para esse mundo, estamos vigorosamente guardados em Cristo Jesus. Guardados em Cristo Jesus. Por isso, a vida com Cristo nessa terra é um lembrete do nosso estado espiritual, é uma grande responsabilidade, é um morrer para esse mundo. Mas também é o aguardar ansiosamente a revelação gloriosa de Cristo Jesus. O versículo 4 vai nos dizer: Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esse versículo é maravilhoso. Nós vemos aqui a consolação especial que temos neste mundo. a certeza da volta gloriosa de Jesus para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar as suas ovelhas, das quais nós fazemos parte. A volta de Jesus será a manifestação da nossa própria vida com Ele. A nossa vida está guardada nele e será manifesta com Ele no seu retorno glorioso. Na volta dele, na volta do Mestre, aqueles que são chamados a viver por ele nessa terra receberão a aprovação divina no cumprimento do propósito de Deus em nos tornarmos seus filhos. E poderemos finalmente ouvir as doces palavras do Senhor Jesus nos dizendo: Vinde benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor. Que dia maravilhoso será esse? Que dia glorioso para a Igreja do Senhor será esse. Por isso, John Lightfoot, teólogo inglês, do século XIX, ao pregar sobre esse versículo, disse: O véu que agora encobre a sua vida, mais elevado dos outros, e até mesmo em parte vem de vocês, será então retirado. O mundo que persegue, despreza e ignora agora, irá então ser cegado com a deslumbrante glória da revelação. E nesse dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará e renderá ações de graças ao Senhor. Naquele dia glorioso, finalmente haveremos de vê-lo como ele é, conforme João nos ensina em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Que dia feliz será esse? Onde a nossa fé será definitivamente consumada. A nossa esperança será completa e viveremos no perfeito amor de Deus por toda a eternidade. Portanto, vivamos a vida com Cristo nessa terra, aguardando ansiosamente por Ele, sabendo que a vida que temos nessa terra é um lembrete do nosso estado espiritual. É uma grande responsabilidade. É um morrer para esse mundo e aguardar ansiosamente a revelação gloriosa do Senhor Jesus. E quando esse dia chegar, estaremos todos juntos no paraíso, unidos a Cristo de maneira perfeita. E todos juntos louvaremos ao nosso Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, na presença plena e gloriosa do nosso Senhor. E que Ele nos fortaleça dia após dia para a glória do Senhor. E que Ele assim nos abençoe. Amém.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.